seguimos já em direto para a conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, isto no dia em que foi divulgado mais 4 vítimas mortais com Covid-19 e mais 259 casos de infecção. Vamos ouvir a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas.
Os mais novos, os mais doentes, não se esqueçam de se hidratar, portanto, águas, tisanas, os sumos de fruta natural sem açúcar, proteção contra o calor, utilização de roupa larga e protegida, os chapéus, os óculos, portanto, todas as recomendações que habitualmente fazemos, o arejamento das habitações, portanto, tudo o que habitualmente dizemos durante o verão aplica-se também a este verão. Não podemos distrair-nos de outras coisas para além do Covid e, portanto, a grande recomendação da Direção-Geral da Saúde é para proteger os mais vulneráveis, os mais novos, os mais velhos, os mais doentes e não esquecer nunca que manter-nos hidratados, mesmo que sem sede, é fundamental para a nossa saúde. E era esse o apelo, porque já tivemos uma onda de calor este ano.
Muito obrigado, estamos à vossa disposição.
Boa tarde, Carolina Brás, em direto para a TV24 e também a representação da SIC e da CMTV. Os últimos acontecimentos levantam duas questões importantes. Uma tem a ver com os ajuntamentos de jovens e por isso mesmo perguntava qual é que é a percentagem de jovens nos internados e também nos internados em cuidados intensivos. E depois os lares. Perguntava-se também se o aumento do número de casos em lares está diretamente relacionado com as visitas que agora se podem fazer desde o estado de confinamento. E depois da reunião de António Costa e das palavras, perguntava quais é que são as principais diretrizes da Direção-Geral de Saúde para estas 15 freguesias que agora continuam em estado de calamidade. Obrigada.
Muito obrigado. Eu, se a Sra. Diretora-Geral me permitir, vou dividir a resposta com a Sra. Diretora-Geral. Começo por lhe falar da questão dos ajuntamentos de jovens e a questão dos internamentos de mais jovens. Posso lhe dizer que neste momento não tenho exatamente a percentagem de mais jovens na região LVT, mas posso lhe acrescentar que neste momento, apesar de tudo, os serviços de saúde em LVT não estão sob uma grande pressão. Relativamente à LVT, às unidades de cuidados intensivos, neste momento tem uma taxa de ocupação de cerca de 59%. Em 218 camas estão ocupadas 129 e livres 89. Isto relativamente à unidade de cuidados intensivos. É óbvio que há hospitais sob maior pressão, como por exemplo é o caso do Fernando Fonseca, do Beatriz Ângelo ou de Setúbal, mas também há hospitais com menor pressão, como é o caso do Lisboa Ocidental ou do Médio Tejo ou até do Lisboa Norte, embora o Lisboa Norte seja intermédio entre estas percentagens. O conjunto de camas livres na área metropolitana de Lisboa afeta a Covid está um pouco abaixo dos 50%. Isto significa, com estes números, que não existe uma pressão excessiva sobre os serviços de saúde, o que nos dá um espaço de conforto para a eventual subida e eventual maior pressão. De qualquer forma, deixar aqui este apelo, também já deixei na fase inicial da intervenção, relativamente aos jovens, para que de facto olhem pelos mais frágeis, olhem pelos mais idosos, é este o meu apelo também.
Relativamente à questão que foi posta nestas freguesias e em todas as outras, eu quero aqui recordar o que tenho dito sempre enquanto Diretora-Geral da Saúde e Autoridade de Saúde. Nós fazemos recomendações, fazemos regras de higiene, regras sanitárias, de boas práticas, digamos assim, para que as pessoas evitem infectar-se. O nosso grande objetivo é a prevenção e, portanto, nós temos 5 grupos de medidas, volto a repetir, 5, que toda a gente sabe, a começar pelo distanciamento de facto social ou físico e, portanto, os ajuntamentos, quer nestas freguesias, quer noutras, não se devem verificar e, quando estamos a falar em ajuntamentos, é exatamente isso, é uma quantidade de pessoas juntas sem nenhuma regra de distanciamento. Depois, relacionado também ainda com a prevenção, temos 4 outros tipos de medidas muito importantes. A higiene das mãos, já percebemos que as nossas mãos são um veículo de infecção para nós próprios e para os outros. A utilização de uma barreira, uma máscara, sempre que for necessário e possível. as medidas da etiqueta respiratória, porque não devemos espirrar, falar veementemente ou tossir em direção a outros, portanto, o gesto de desencontrar o nosso nariz e a nossa boca de outras pessoas é muito importante. E, finalmente, não nos esquecermos também, apesar de não haver uma forte evidência que esse tipo de transmissão seja muito importante, sabemos que as partículas podem sair das superfícies e dos objetos para as nossas mãos, depois para o nariz e para a boca. Portanto, muito cuidado com a desinfecção das superfícies e não trocar objetos. E aqui, sobretudo para os jovens, porque têm esse hábito de trocar garrafas, de trocar copos, de partilhar muitas coisas, não o devem fazer. E isso aplica-se, de facto, a qualquer freguesia. Depois, e há recomendações que saíram ainda hoje, internacionalmente, que só vêm reforçar isto que nós estamos aqui a dizer. Apesar de tudo, o vírus circula, apesar de tudo, por mais que se faça, vão existir casos. Pela analogia dos incêndios, nós todos somos a palha, porque não estamos protegidos nem pela vacina, nem pela imunidade natural, e qualquer, enfim, fogo, qualquer fósforo que chegue à palha pode dar origem a um foco de incêndio. E, portanto, aqui, depois é a rapidez. É preciso um grande apelo às pessoas, se tiverem sintomas, não deixem arrastar os sintomas, procurem a SNS 24, procurem conselho e depois serão contactadas não só pelo profissional da SNS 24, por um enfermeiro e pelo médico para confirmar a sua situação. Dito isto, estes médicos também e os laboratórios que fazem os testes têm um papel muito importante na detecção precoce das pessoas, que é notificar. Nós só sabemos e podemos atacar aquilo que conhecemos e, portanto, os médicos e os laboratórios devem notificar rapidamente os casos que conhecem. E para quê? Para que as autoridades de saúde, perante um caso conhecido, vão procurar os seus contactos. E quer o caso, aquele que tem já doença e que é positivo, tenha ou não tenha sintomas, seja ligeiro ou menos ligeiro, quer os seus contactos próximos, devem ficar em confinamento durante 14 dias. Não sair, não sair, não sair. Porque ao saírem estão a pôr em risco os outros. E, portanto, em vez de serem só aquelas pessoas, serão aquelas, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas, os seus, enfim, companheiros de transportes, todas as outras pessoas. Dentro de uma casa, apesar de nós sermos coabitantes, há uma orientação própria da Direção-Geral sobre isso, e eu aqui realço que mesmo dentro de uma habitação, se aparecer um caso doente, esse caso deve isolar-se dos demais e deve usar-se máscara, obviamente. Essa pessoa deve ter um quarto ou um espaço para ela própria, deve utilizar um balde de lixo só para o seu lixo. Portanto, há uma série de etiqueta respiratória, etiqueta de procedimentos, regras, que mesmo dentro de uma casa devem ser seguidas. Não é uma fatalidade que todos os coabitantes, todas as pessoas que estão na mesma casa, se infectem ao mesmo tempo que o caso que apareceu primeiro. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, mas eu agora falo aqui de regras muito concretas para estas freguesias e para as outras. Primeiro, prevenir, prevenir, prevenir. Depois, se acontecer, agir rapidamente, os médicos, as autoridades de saúde, os laboratórios. As pessoas deixarem-se confinar, ficar em casa, não transmitirem a outros e mesmo na sua própria casa tentarem não transmitir aos outros familiares ou coabitantes. E, portanto, estas são as grandes regras para nós minimizarmos o impacto de uma doença que, eu volto a dizer e disse sempre, é contagiosa e, portanto, passa de uma pessoa para a outra pessoa. E a única forma de evitar é minimizando a socialização e os contactos físicos entre as pessoas e aumentando a distância de uns para os outros. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro disse-o, vamos focalizar a nossa ação em freguesias e em concelhos mais afetados. Sempre foi essa, enfim, a determinação que fomos dando, atuar proporcionalmente e em relação aos focos onde a doença está mais localizada e é preciso intervir de forma mais ativa, mais rápida e mais, digamos, musculada para que se contenham esses focos.
Muito obrigada. Podia só falar da questão dos lares? Se aumenta o número de quem
Então, eu peço desculpa, mas eu esqueci-me, mas quero responder exatamente a isso. Nós temos muitas informações sobre lares, como sabem, continuam a ser um dos focos da nossa atenção. Nos lares estão pessoas muito vulneráveis, mas do que temos conseguido investigar nos focos dos lares, são os profissionais os grandes vetores da doença. Portanto, as pessoas estão no lar confinadas. Como sabem, para entrar num lar é preciso ter um teste negativo e ficar 14 dias em isolamento, e aqui um grande apelo aos profissionais que trabalham nesses lares. Alguns destes profissionais têm emprego em mais do que uma instituição e, de facto, muito mais do que as visitas, que têm tempos muito limitados, regras muito específicas, são, de facto, os profissionais o grande vetor de entrada. E, portanto, nós suspendemos as visitas aos lares de imediato quando aparece um caso positivo. Até lá, e enquanto não se verificar que o vetor da doença, que o transmissor da doença são as visitas, vamos manter com todos os cuidados, voltamos com todas as regras, com distanciamento, com horários marcados, com circuitos próprios, visitas aos lares. Se se verificar que as visitas também não cumprem essas regras e que são um fator de infecção, então agiremos de forma diferente. Mas que fique claro que quando acontece um caso no lar, as visitas ficam suspensas.
Catarina Cadavez, RTP. Nós tivemos a informação que há um lar de Caneças, precisamente a propósito desta questão, que tem 60 utentes infectados e 27 funcionários. Gostava, se possível, que me confirmassem esta situação, se é verdadeira ou não. Relativamente ao início das férias escolares, não poderá proporcionar, ou seja, um maior número de contágios por todo o país? Como é que vai ser em relação a Lisboa? As pessoas poderão se deslocar para outros pontos do país? Isto não poderá provocar mais contágios? E também queria saber, em relação aos testes e testes imunológicos, se estão a ser realizados neste momento e se já têm alguns resultados para apresentar. Obrigada.
Talvez que é mais simples começar por responder em relação aos testes imunológicos, que terminarão durante esta semana, as colheitas, e que depois, como sabe, têm 45 dias para apresentar conclusões. Portanto, lá para o final do mês de julho, agosto, provavelmente apresentar-se-ão os primeiros resultados relativamente a estes testes.
Relativamente às férias, é óbvio que vão levar a que um grupo grande de pessoas, de jovens, não estejam durante algumas horas na escola. Mas voltamos à história das regras. Aqui a questão é como é que estes jovens vão gastar o seu tempo. E, portanto, há aqui regras de convívio. Nós não estamos a dizer para as pessoas não conviverem, para não falarem com ninguém, para não saírem. Portanto, tem é que encontrar regras de convívio, seja com o vizinho do lado, seja com o concelho do lado, ou seja até com o país do lado, que leve a que grupos diferentes de pessoas, nós vivemos como se fôssemos bolhas, digamos assim, a bolha da nossa habitação, a bolha do nosso emprego, e portanto nós temos um contacto com um número relativamente pequeno de pessoas, e portanto interessa que diferentes grupos não convivam de perto, ou seja, não é não conviver de todas, as pessoas podem encontrar-se para falar, para passear, para praticar algum tipo de atividade ao ar livre que podem, e portanto há uma série de coisas que podem fazer. Agora, a partilha física, o abraço, o beijo, dissemos isso desde o início, a troca de objetos, mais uma vez, a demasiada proximidade, muitas vezes eu noto que as pessoas estão demasiado perto umas das outras, sobretudo, como eu digo, não às vezes o perto lateral, mas o perto frontal. Temos que, de facto, ter muito cuidado nessas situações. E não é preciso sair do bairro para ter cuidado, não é preciso sair da vizinhança para ter cuidado. É preciso ter cuidado sempre e treinar isso. E eu gostava de deixar aqui um apelo, quer aos donos dos estabelecimentos que nós frequentamos, às lojas, aos cafés, aos restaurantes, a todos os sítios, que eles também têm um papel pedagógico. Eles podem ajudar e orientar os clientes que se distraem muitas vezes a cumprir as regras que eles próprios instituíram nos seus estabelecimentos. Isso é muito importante. Portanto, um dono de um café, por exemplo, ou de uma loja, se verificar que os clientes ou não estão com máscara, ou não desinfetaram as mãos à entrada, ou não estão a cumprir o circuito que às vezes está tão bem sinalizado no chão. Podem muito bem chamar a atenção dos clientes. Estão a zelar pela saúde deles, pela saúde dos clientes e para que o seu negócio continue aberto, porque se não houver surtos, nós vamos continuar a frequentar cafés, lojas, cinemas, teatros, todas essas coisas. Portanto, devemos nós também ajudar-nos uns aos outros e dizer, olha, não está a cumprir, não se chega tanto. Eu não tenho vergonha nenhuma, sinceramente, de pedir às pessoas que não se cheguem muito a mim, porque nem as quero contagiar a elas, não sei se estou infectado ou não, nem quero que ninguém me contagie. Portanto, acho que temos todos essa obrigação social de nos ajudarmos uns aos outros a recordar regras que tendemos a esquecer. O Lar de Canessas, sim senhora, confirma-se, há de facto alguns lares ativos, quer na região de LVT, quer noutras regiões, e exatamente os números que nós temos coincidem com os números que nos disse. Portanto, os últimos casos que nos foram reportados dizem respeito a 60 pessoas positivas entre os residentes e 27 positivos entre os profissionais, sendo que, obviamente, estes profissionais estão todos afastados do exercício da sua profissão e já foram tomadas as medidas para separar os residentes que estão doentes daqueles que não estão doentes, a fim de evitar a continuidade do contágio.
Primeiras questões por videoconferência. Agência Lusa.
Boa tarde. Ana Cristina Gomes, da Agência Lusa. Eu gostava de saber que medidas estão previstas para os aeroportos do continente, portanto Porto e Lisboa, e se está prevista alguma uniformização relativamente às medidas que estão a ser tomadas nos aeroportos da Madeira e dos Açores, que neste momento não são as mesmas do continente.
Relativamente aos aeroportos, nós também estamos a fazer algumas coisas de reforçar regras e medidas. Vamos publicar atualizada uma orientação para portos e uma orientação para aeroportos, portanto, o que é suposto e necessário fazer-se dentro de um aeroporto ou de um porto, para que tudo corra bem, incluindo se acontecer algum passageiro ou algum funcionário desenvolver sintomas, o que é que deve ser exatamente feito e como deve ser feito. Relativamente a medidas gerais que se vão aplicar a todos os aeroportos do continente e a todos os aeródromos internacionais, porque nós temos aeródromos em todo o país e também se aplica, temos tido contacto com a tutela respectiva, obviamente, com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, através do nosso Secretário de Estado da Saúde, mas a Direção-Geral reuniu também com a ANAC no sentido de fazer três coisas. Neste momento, como sabem, há bastante tempo um controle de temperatura para os passageiros que entram no nosso país. Depois estamos a reforçar a informação que está a ser dada aos passageiros, agora que o movimento se prevê seja maior, nomeadamente indicando o que é que devem fazer se por acaso desenvolverem sintomas em Portugal, qual é o procedimento a adotar, e depois também estão a ser, como sabem, instituídas através das companhias aéreas e em todos os voos o preenchimento do cartão de localização do passageiro, que permite, se alguém adoecer depois de ter feito a viagem, quando forem fazer o inquérito epidemiológico, as perguntas a essa pessoa, ser fácil localizar quem é que viajou perto dessa pessoa. E, portanto, a tal rapidez que eu digo a atuar, estes cartões destinam-se exatamente a isso. Estes cartões são ainda na forma de papel tradicional, mas estamos a tratar de uma situação informática que é a desmaterialização e, portanto, em vez de termos cartões que serão preenchidos em papel pelo passageiro, teremos cartões e formulários eletrónicos, mas o objetivo é saber onde é que aquele passageiro que veio a adoecer 3, 4, 2 dias depois de desembarcar ia sentado e quem é que estava sentado perto dele, para podermos rapidamente também contactar esses contactos, passo o pleonasmo, e agir em conformidade.
Antena 1.
Boa tarde, Luís Soares, da Antena 1. Eu queria começar por perguntar exatamente qual é a distribuição pelo país a nível das pessoas que estão internadas e que estão também em cuidados intensivos, ou seja, por áreas regionais de saúde, qual é a distribuição. A senhora Diretora-Geral de Saúde falou também da questão do calor que vem aí. Essa foi também, enfim, o motivo para eventualmente terem existido 800 mortes a mais entre os dias 3 de maio e 13 de junho num estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, que foi conhecido na semana passada. No entanto, a Escola Nacional de Saúde Pública também dava conta de que poderia estar em causa a dificuldade no acesso aos serviços de saúde, nomeadamente de doentes com doença crónica grave. Aquilo que queria saber era que medidas é que estão a ser tomadas neste momento para, enfim, para uma mais rápida consulta a esses doentes, para um mais rápido acompanhamento a esses doentes, depois de toda a situação que vivemos da pandemia.
Muito obrigado. Relativamente às unidades de cuidados intensivos por regiões, não lhe consigo dar, mas vou-lhe dar uma perspectiva nacional desta ocupação. Em 531 camas ocupadas estão, em 531 camas disponíveis estão ocupadas 332 camas e vagas 199, com uma taxa de ocupação até ligeiramente superior a nível nacional àquela que é neste momento a taxa de ocupação em Lisboa, ou seja, uma taxa de ocupação de cerca de 63%, sendo que destes 63% a taxa de ocupação Covid é de 21%. Portanto, também muito similar, muito semelhante à taxa de ocupação de unidades de cuidados intensivos na região LVT, o que mais uma vez confirma, enfim, a expansibilidade desta rede e a supletividade desta rede que nos permite, de facto, ter algum conforto relativamente àquilo que são os internamentos em unidades de cuidados intensivos a nível nacional.
Relativamente à mortalidade, eu de facto referi o calor, porque todos nós sabemos que ou subidas muito bruscas da temperatura ou aqueles fenómenos a que nós chamamos as ondas de calor, que são vários dias consecutivos com a temperatura média também acima do que é expectável e muitas vezes acompanhados de noites tropicais, este ano já aconteceu isso. Portanto, já tivemos, o IPMA já declarou oficialmente que em determinadas zonas do país houve de facto uma onda de calor. Nós acompanhamos a mortalidade sempre, desde que temos o SICO, o Sistema de Informação Eletrónico dos Certificados de Óbito, comparando as médias dos últimos anos, com o SICO, dos últimos 5 anos, com os dados do ano em curso. E, portanto, o que nós verificamos, eu vou dar os dados com um atraso aí de 3 ou 4 dias, mas a tendência é exatamente a mesma, porque neste momento estamos normais. E o que nós verificamos é que chegamos desde janeiro até junho, até dia, portanto, há poucos dias atrás, em junho, com um incremento na mortalidade relativamente a este ano, portanto, e comparado com o quinquénio anterior, tínhamos mais 1910 óbitos, sendo que só na data em que este estudo foi feito, 1525 tinham sido mortos por Covid há uns dias, e tivemos de facto, naquela altura em que houve a onda de calor, com uns dias de atraso em relação às temperaturas altas, o que também é frequente, portanto, há primeiro o calor, depois há a descompensação, muitas vezes, de doença crónica. Eu estou a falar de morte por todas as causas e por todas as idades, mas sobretudo nos mais velhos. Nós, naqueles dias em que tivemos temperaturas mais elevadas, de facto, registamos um incremento na mortalidade de 510 casos. Obviamente, quando nós dizemos que o calor pode ter tido influência, é porque temporalmente ambos os picos estão associados, volto a dizer, com atraso de poucos dias. Estas mortes por calor, também volto a dizer, são muitas vezes descompensação de doença crónica, sobretudo pessoas com diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar crónica e patologias múltiplas, e são pessoas habitualmente idosas. Apesar destes números estarem feitos para todas as idades, obviamente isto acentua-se muito nas pessoas idosas. E por isso, muito importante também, um conselho que eu há bocadinho não dei, e ainda bem que falou nisso, porque são as pessoas que têm doença crónica, terem as suas terapêuticas atualizadas e, portanto, a sua consulta com o seu médico assistente em dia para poderem ter doenças de base como a diabetes, a insuficiência cardíaca ou outra doença compensada, porque de facto os fenómenos de temperatura extrema, sejam frio, sejam calor, levam muitas vezes à descompensação. E aqui volto a dizer, não só A temperatura ambiente é importante, mas a questão da hidratação, sobretudo nos idosos que não têm muitas vezes a sensação de sede, a hidratação é uma medida muito importante. E estarem muito atentos a qualquer fenómeno de descompensação, não atrasarem a ida a uma urgência, não atrasarem a ida a um médico, não atrasarem a ida a um serviço de saúde. Neste momento, os serviços de saúde estão preparados para receber situações de Covid e de não Covid, em segurança. Portanto, têm dois circuitos e não há nenhum motivo para que ninguém que esteja em Portugal atrase a ida ao médico, atrase uma consulta, atrase uma ida à urgência, se se sentir doente, porque tem medo da Covid. São mundos separados e o risco não é zero, mas os hospitais e os centros de saúde tendem a minimizar este risco com circuitos paralelos para situações Covid e situações não Covid.
Últimas questões, observador.
Viva, boa tarde, João Francisco Gomes, do Observador. A minha primeira pergunta, o Sr. Secretário de Estado já falou um bocadinho no início, mas eu queria pedir alguns dados mais específicos. Quais é que são os hospitais da região da Grande Lisboa que estão mais perto de atingir o limite de camas para internamento de doentes com Covid? Enfim, que números é que podem dar sobre a capacidade e a utilização atual dos hospitais, porque sabemos, por exemplo, no final da semana passada, que pelo menos o Hospital Amadora Sintra já estava a transferir alguns doentes, por exemplo, para o Hospital Militar. A minha segunda questão tem a ver um bocadinho mais com dados estatísticos. Queria tentar perceber se tem o número de testes realizados por concelho, por exemplo, ao longo do último mês, enfim, se podem divulgar estes números, designadamente para os concelhos mais afetados na região de Lisboa e Val do Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente aos hospitais mais pressionados da região LVT, são de facto o Hospital Fernando Fonseca, com 93% de ocupação. O Beatriz Ângelo, cuja informação que temos é de que estava ocupado a 100%, e o de Setúbal com 86%. Os hospitais menos pressionados serão o Lisboa Ocidental com 57%, Médio Tejo com 26% e o Lisboa Norte, como eu há pouco disse, intermédio entre 75% a 80% de ocupação. Serão estes os mais e os menos pressionados. Relativamente aos testes por concelho, neste momento não lhes consigo dar os testes acumulados, dizer-lhe, no entanto, que temos de testagem acumulada 1.082.484, com 6,4% de positividade. Estamos a testar por 1 milhão de habitantes 102.684. Procurarei noutra conferência de imprensa, eventualmente, tentar dar esta testagem por concelho. Como sabem, temos testado mais na região de Lisboa e Val do Tejo, por razões óbvias. Cerca de 40% dos testes têm sido feitos nesta região, também por questões, razões óbvias, e portanto estamos a fazer um esforço, continuamos a fazer este esforço de testagem, e portanto é natural que ao testarmos mais também encontremos mais, mas isso é de facto um elemento de confiança relativamente à nossa capacidade de testagem e que portanto podemos estar tranquilos em relação a essa matéria, porque de facto temos a reserva estratégica de testes e temos capacidade de testar.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.